Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Treze horas, quatro minutos, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2017. Nós somos a Super Rádio União de Nova Vitória, Estado do Paraná, e falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordim, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira, a partir de agora aqui nas ondas da Super Rádio Neo, com as participações de Celso Lazzarini e também Beto Riolão. Até às 14 horas apresentamos o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Destaque para a base do Porto, que estreou sofrendo duas goleadas. Basquete de Porto União feminino também sofre revés em casa. Pituruna Futsal estreia com vitória na Série Bronze do Paranaense. Também destaque para os resultados dos Jogos Escolares Fase Municipal de Porto União. Atletismo, grandes resultados da Corval e também equipe do DME. Projeto Paralímpico de União da Vitória é destaque no Regional de Bocha Adaptada. Também informações da Copa Cabo Costa de Futebol 7. E claro, destaque para os estaduais e também Libertadores da América. Celso Lazzarini, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira com jeitão de segunda, Celso. Boa tarde.
É, mas o tempo não tá... Vai limpar, Beto, o tempo, né? Vai limpar. E o Beto até com o clima.
Vai limpar a roupa do corpo.
Clima-tempo.
Clima-tempo.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dudu. Nossa equipe esportiva, boa tarde. Boa tarde a você, nosso ouvinte. É um assuntinho assim, bastante complicadinho, Beto. É. Veja como é que é o futebol. Esses dias foi o Palmeiras para Campinas, jogaram contra a Ponte Preta, levou 3 gols em 45 minutos. Perdeu a classificação para o final do Paulista. Foi lá o Corinthians ontem, domingo, na casa da Ponte Preta, ninguém esperava consciência, meteu 3-0 na Ponte Preta. Aí o Valdir Guedes reclama com nós, o Beto. Nós não acertamos o placar dos jogos, né, Ricardo?
Exatamente.
Oh, você não acerta nada, mas como é que vai acertar? Deu um fato, agora, esses dias acontecendo, não tem. O Paulista é o melhor time do Brasil. É, mas na hora de mostrar, não mostrou. Era que o Corinthians é o terceiro ou quarto equipe de São Paulo, ela precisa mostrar, mostrou. Essa é a diferença.
Seu destaque, Beto. Muito boa tarde para você.
É, boa tarde. Eu acho que vai lavar, vai limpar a roupa do corpo, né? Como eu já falei para o Celso nesse tempo nosso aí. Mas isso faz parte da vida e é assim mesmo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Celso. Dudu Guerreiro, Dr. Valdir Guelli, Redinho Guerreiro, os amigos que estão nos acompanhando, a dona de casa e a empregada doméstica. Olha, Ricardo, eu até... A gente, quando vê certas arbitragens... Porque eu gosto de falar da arbitragem. Porque você vê cada barbaridade que é terrível. No jogo entre Flamengo e Fluminense, que tem o Bandeira, tem o árbitro atrás do gol, e tem o árbitro principal, tem o quarto árbitro, e tem outro lado de lá e outro lado do outro lado. Então, na realidade, somando tudo, deve dar uma meia dúzia, daí para mais. Mas num lance lá, Ricardo, o árbitro atrás do gol, ele deu saída de bola, né, Celso?
Deu
tiro
de meta.
Saída de bola, tiro de meta. O Bandeirinha deu impedimento. Aí o juiz foi lá e deu escanteio. Então, o que realmente está faltando? Preparação? Pode. Pois não, Celso.
Beto.
É. Eu acho que os três estavam certos.
Não. Não, Beto. Os três, só um está certo.
Não, mas
O que deu impedimento.
O que deu impedimento. Olha aí. Viu, Ricardo? Então, por isso que nós aqui comentamos e falamos a questão de arbitragem. O que que falta na realidade? Uma preparação maior, um trabalho melhor, bem mais, porque tudo é rápido, claro. Ali nós sabemos que depois com o lance na televisão fica fácil. Mas nós vemos aí que é uma má preparação da arbitragem. Eu vejo dessa maneira. É uma má preparação, uma colocação dentro de campo, bandeirinha correndo atrás, atrás da linha da bola, atrás do zagueiro, enfim, é uma confusão terrível. Mas nós vamos falar sobre isso, Ricardo, e vamos falar também dos jogos que acontecem hoje, né? Jogos importantes também que nós teremos.
13 horas, 10 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu, aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, telefone direto aqui no estúdio da Super Rádio Neo para você participar conosco do Giro do Esporte. vevale.com.br/esportes, você também fica por dentro do que é destaque nas competições esportivas aqui no Vale do Iguaçu e participação de atletas de nossas cidades.
De segunda a sexta, na Super Rádio União, no Giro do Esporte.
A gente começa o Giro do Esporte de hoje falando da primeira Copa Cabo Costa de Futebol 7, realizada no final de semana lá no bairro João Paulo II, no campo da Associação de Moradores. Dois jogos, a equipe da Festa Magia Decorações venceu o União pelo placar de 5-3 e o São José aplicou uma sonora goleada, 13-2, na equipe do Bola de Neve. Esses os jogos do próximo sábado, aliás, os jogos realizados no sábado. A próxima rodada ainda será divulgada ao longo da semana, porque a organização está adotando ali um critério bem interessante. É uma tabela direcionada, né? Uma tabela dirigida que vai de acordo ali com a possibilidade de atuação das equipes participantes. Então, ao longo da semana, teremos a confirmação dos próximos jogos da Copa Cabo Costa de Futebol 7. Do Futebol 7, vamos falar do atletismo. Estamos recebendo aqui nossos estúdios o Gentil da Silva, que é o coordenador da equipe de atletismo do bairro Limeira, aqui de Urana Vitória, que vai trazer detalhes para a gente de mais uma participação desse final de semana. Gentil, boa tarde. Obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. E quais são as boas notícias que você traz aqui para a gente?
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos que ouvem essa programação. Boa tarde aí, o Celso, Beto. Boas notícias, né, Ricardo? Apesar da viagem ser longa, frio, né? Sair daí 2 horas da manhã não é fácil, mas o grupo se comportou adequadamente para as duas competições, onde a gente já foi preparado para isso, né, Ricardo?
Então, dois eventos em Carlos Gomes e também
Erechim. Erechim. Então, nós tivemos em Erechim aí com várias categorias, Ricardo. Tivemos na categoria Mirim, que em Carlos Gomes são um percurso diferente, né? E em Erechim são 800 metros. O Mirim foi a Gabriele Carneiro, a campeã da prova dos 7 a 9 anos de idade. Na categoria infantil, no 1.500 metros, 10 a 12 anos, tivemos a Fernanda Veríssimo, primeiro lugar, e a Thalita da Silva, segundo lugar. Categoria infantil, 1.500 metros, 13 a 14 anos, tivemos a Charlene da Silva Prado, segundo lugar. Yasmin da Graça, terceiro lugar. Na categoria infantil, 1.500 metros de 15 a 16 anos, aí que dá para ver a diferença dos percursos, né, Ricardo? Aqui teve atletas com 10 anos fazendo os 1.500 metros. E 15 anos também tem 1.500 metros. Então você veja como é que às vezes é bem diferenciado dos nossos aqui. Na categoria infantil, 1.500 metros, 15 a 16 anos, tivemos a Ketri Carneiro, primeiro lugar, Graziele Gonçalves, terceiro lugar. Na categoria 800 metros, masculino, de 6 a 9 anos, tivemos o Lucas da Silva, terceiro colocado. Infantil, 1.500 metros, 10 a 12 anos, Camilo Schmidt, terceiro lugar. Infantil, 1.500 metros, 13 a 14 anos, tivemos o Cauã Moreira, primeiro lugar, campeão da prova. Paulo Decene, quarto lugar. Categoria adulto, 5 km, 18 a 20 anos, tivemos o Felipe Decene, terceiro lugar, e o Pablo Inter, quinto lugar. Categoria adulto, 5 km, 35 a 39 anos, Rosnei Schmidt, segundo lugar, e nos 50, 54 tive eu na segunda, terceiro lugar. Depois dessa aí, Ricardo, peguemos, descemos lá para Carlos Gomes. Chegamos em Carlos Gomes 1h, almoçamos e dei já 2h já a competição. Diferenciado um pouquinho, né? Lá já, o mirim já era 200 metros. Então já diferenciou, porque lá em cima eram 800, aqui já era 200. Tivemos a Cailane Silva Prado, quarto lugar. Mirim, 400 metros, 7 a 9 anos, Gabriela Carneiro, primeiro lugar. Então nós tivemos a Gabriela, a Ketel e o Cauã, que foram campeão em Erechim e também Carlos Gomes. Infantil, 400 metros, 10 a 12 anos, Fernando Viríssimo, primeiro lugar. Alita da Silva, segundo lugar. Infantil, 1.000 metros, já não era 1.500, 1.000 metros, 13 a 15 anos. Ketel Carneiro, campeã da prova. Graziele Gonçalves, terceiro lugar. Charlene da Silva Prado, quinto lugar. Categoria mini, 400 metros, 7 a 9 anos, masculino. Lucas da Silva, segundo lugar. Categoria infantil, 1.000 metros, 10 a 12 anos. Camilo Schmidt, segundo lugar. Categoria infantil, 1.000 metros, 13 a 15 anos. Cauã Moreira, primeiro lugar. Paulo Descena, em terceiro lugar. Adulto, 5 km. 18 a 20 anos, tivemos Felipe Descene, campeão da prova. Pablo Winter, em segundo lugar. Pensemos que lá já não ia ser diferente, porque lá em cima, de manhã, ele ficou em quinto. E depois do almoço, já estava um pouco mais forte, ficou em segundo lugar. Categoria adulto, 5 km, 35 a 39 anos. Josnei Schmidt, segundo lugar. E categoria adulto, 5 km, 50 a 54, tive eu, segundo lugar.
Então, esses resultados aí do final de semana, Gentil, como é que é administrar, participar de uma prova pela manhã, intervalo pequeno ali para o almoço, se recuperar e já ter uma outra competição à tarde?
Não deixar comer muito, né, cara?
É a principal estratégia.
A gente brinca aqui, né, tudo, mas claro, que a hora do almoço, a gente pega, o que eu falo para eles? Vamos almoçar, temos que comer. A gente estamos aí desde manhã. Geralmente tem uns ali que comem um pãozinho de manhã, não está acostumado, né? E depois vamos para a prova, sabe? Seja que Deus quiser. Aguentou fazer a prova, aguentou. Se não aguentou, paciência. Mas a equipe é preparada, vem forte. E depois que eles caem na pista, a tendência é um querer ganhar do outro e assim por diante. Você veja que logo depois do almoço teve atletas aqui que foi melhor do que de manhã, né?
Uhum.
Então, de parabéns toda a equipe, foi um belíssimo resultado. Nós tivemos aí três ou quatro campeões que foram campeões lá em Erechim e foram campeões lá em Carlos Gomes, né? Apesar de todo o trajeto ali, né? Dá em torno de uma hora, quase uma hora e meia de viagem de Erechim até Carlos Gomes. Então, estão de parabéns os atletas, tudo preparadinho, né? E faz com que a União da Vitória sempre vai e se apresente bem,
né? E essa é uma competição, né? São duas competições que todo ano vocês estão participando, né? Já é um costume de vocês disputar em Erechim e Carlos Gomes.
Todo ano, Ricardo. A gente chega lá, já é a presença. Por isso já que tem o Diego lá, já com 30, 40 dias com antecedência, ele já me comunica.
Uhum.
O dia bem certinho, daí a gente já se inscreve, porque já é tradicional. Esse aqui já é o quarto ano consecutivo que a gente está nessas duas provas.
E claro, né, gente, o que é uma preparação diferente, né, para esse tipo de competição, para esse tipo de final de semana, né, que você tem, claro, um ritmo de treinamento com os atletas, uma prova somente no domingo, mas nesse caso são dois eventos no mesmo dia. Há uma preparação diferente também, né?
Diferente, Ricardo, foi que nem a gente já conversou na matéria passada, que eu tive que preparar eles para a maratoninha, né, eles fizeram duas maratoninhas, uma em Jaraguá, outra em Joinville. A maratoninha, 200 metros, né? E aqui tem atleta aqui que no circuito faz 200, 300 metros. E já agora essa de Rio Grande, são 800 metros. Teve aqui até 6 anos de idade e correu 800 metros. Então, a preparação para eles tem que ser bem diferenciada.
E agora, Gentil, qual a próxima competição que vocês vão estar participando?
É agora treinar, fazer o treinamento. Dia 21, se não me sai da memória, tem o circuito. Daí dia 4 do mês que vem tem aqui em Paula Freitas, né? Por enquanto... nesse mês, é tudo aqui mais próximo aqui.
Dá uma tranquilidade um pouquinho também, né?
Dá uma tranquilidade, a gente... Só que a gente vem treinando, Ricardo, de acordo com a sequência, né? Porque para esse mês, por enquanto, a gente não tem nada. Uhum. Mas, de repente, você recebe um convite de imediato, uhum, né? Então, tem que estar preparado.
O pessoal não pode ser pego de surpresa, né?
Não pode ser pego de surpresa. Tem que estar preparado, porque, às vezes, vem coisa quente para frente.
E como é que está a motivação da garotada e também dos pais? Os pais têm uma participação muito efetiva, né, no trabalho do Vassil.
Tudo tranquilo, tudo eles vêm incentivando, porque eles sabem que essas viagens, até o prefeito falou, né? Aproveita e dá uma passeada, né? Mas eu não sou muito, né? Eu quando eu vou, tenho que ir lá e mostrar serviço. Uhum. Porque você vem aqui, você tá todo o pessoal em casa tá escutando, né? Então, para você vir, porque de repente você vai com uma equipe boa para um certo lugar, vai ali com 10 atletas, você vem ali com uns 2, 3 ali, campeão e mais nada. Eu acho que daí não é justo. Tudo tem gasto. Poder público gasta, os patrocinadores patrocinam, então eles querem ver o resultado. Então comigo tem que ser assim. Nós tivemos, fomos com 17 atletas, 2 não subiu no pódio, 15 subiram no pódio. Então tem que ser assim.
E a Secretaria de Esportes e mais alguns outros apoiadores estiveram com vocês para essas provas.
Né? Isso, a Secretaria de Esporte, claro, com todo o apoio da condução, né? Daí temos lá o nosso patrocinador, R Minas, e o nosso amigo Celso Lazzarini, que patrocina na parte aí, da parte financeira, da parte da alimentação com os atletas. E gasto a gente tem bastante, né? Mas, graças a Deus, dá para a gente se levar.
E os resultados aí, retornando sempre com medalha, troféu, dá uma motivação ainda maior, né, gente?
Uma motivação e até teve atletas que nunca participaram de duas corridas no dia. Uhum. Então, para a segunda, estava meio preocupado. Daí a gente chega junto com eles, conversa separado. Você tem que olhar o tipo dos outros. Os outros não estão preocupados, então você não pode se preocupar também. Uhum. Tem atleta aqui de Cascavel, tem atleta de vários lugares aqui do Rio Grande do Sul que participaram nesse vão participar aqui embaixo também. Então nós não podemos abaixar a guarda para eles. Vamos ter que pegar junto. E daí eles vão e daí não tem. Caiu lá, um quer ganhar do outro.
E o pessoal não ficou intimidado, né? Tanto que a maioria voltou com medalhas, né?
Volta com medalha, tem medalha de participação, tem os troféus, tem um dinheirinho, né? Lá tem o dinheirinho lá, é pouquinho, mas ali que incentiva o atleta, o mirim. Pega lá seus R$50, segundo lugar pega seus R$30, terceiro lugar pega seus R$20. Então é um incentivo que a criança, quando sai essas provas para aqueles lados lá, todos querem ir. E todos querem ganhar. Não paga nada, não paga inscrição, e ainda sai com belíssimos troféus, nada contra a premiação nossa aqui, né? Uhum. Mas toda a premiação diferenciada e vem com resultado bom.
13 horas 24 minutos é um caso atípico, né? Porque normalmente a pessoa pensa aqui não só do atletismo, mas de outras modalidades, é o troféu e a medalha, claro que tem a sua importância, né? Mas o aspecto financeiro tem uma importância ainda maior, né? Porque o atleta tem um gasto muito grande, né? Para poder participar desse tipo de competição, e quando tem esse retorno financeiro, como o Gentil bem frisou, é uma motivação a mais para os atletas continuarem os treinamentos para poder, na sequência, participar novamente dessas competições. Gentil, obrigado mais uma vez. Para participar aqui do Giro do Esporte, parabéns por mais resultados e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade que tem para a gente divulgar as coisas boas que a gente vem fazendo e também agradecer mais uma vez a Secretaria de Esporte, todo o Poder Público, o motorista levou nós também, isso também faz parte do grupo, porque não é qualquer um que quer sair para amanhecer um domingo, 1:30, 2 horas da manhã, para chegar meia-noite, né? Então a gente agradece a ele dessa também. E aí o Celso, todos os patrocinadores que nos ajudam a manter essa equipe em pé e forte. Muito obrigado.
Valeu, Gentil. Grande abraço. 13 horas 24 minutos. Rápida pausa aqui no Giro. Na sequência, tem muito mais informação para você. E daqui a pouquinho uma entrevista com o presidente do Porto Alemão, falando da base e também do profissional do Porto. Tudo indica que o Porto tenha que disputar a terceira divisão fora aqui do Vale do Iguaçu. Os detalhes já já no Giro do Esporte.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova.
Eu quero fazer jornalismo.
Eu quero ser professora, é o que eu amo.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar.
Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação.
Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope.
Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em túnel na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! A dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. A dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada, prazer por ser herança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada, doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra ser você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13:28, 13:28, o Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Atualizando o Regional Sul de Bocha Paralímpica. A equipe do projeto de Nona Vitória esteve participando no final de semana lá na cidade de Blumenau e ganhou grandes resultados. O Edinho Slons, que ficou em quarto na categoria BC1, vencendo 3 jogos. O Charles Soares, na BC2, venceu 2 partidas. O Hélio Osga, na mesma categoria, venceu 1 partida. O Daniel Lorenzini, na classe BC3, venceu 2 jogos. O Everton e o César Didec, também na classe BC3, venceram 1 partida cada. O Luiz Nestor, na BC2, e o Ed Carlos, na BC4, não pontuaram, mas fizeram bons jogos. No geral, a equipe de Nona Vitória do Projeto Paralímpico garantiu classificação para a Copa Brasil de Pares e Equipes, que será realizada em novembro na cidade de São Paulo. Parabéns a todos os do Projeto Paralímpico de Nona Vitória, como sempre vem acontecendo, felizmente, né, representando muito bem aqui o Vale do Iguaçu e neste final de semana esses expressivos resultados no Regional Sul em Blumenau. Destaque para a Acorvale, Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, que esteve participando ontem no feriado de 1º de maio da 13ª Corrida Rústica 1º de maio, Dia do Trabalho, Senac Canoinhas. 25 pódios foram conquistados. Primeiro lugar para Edson Souza, na categoria 25 a 29 anos. Volney Pires, 35 a 39 anos, também ficou em primeiro. Ainda em primeiro lugar, Idalina Mendes, 45 a 49 anos. Emerson Pontes, de 40 a 44 anos. Jucemar Santos, de 55 a 59 anos. Adilson Lara, de 50 a 54 anos. E Nair Trochinski, de 65 a 69 anos. Na segunda posição, o Nelson de Jesus, 55 a 59 anos, José Lírio, de 20 a 24 anos, 45 a 49 anos, Paulo Domite, 25 a 29 anos, Luciano Bueno, 30 a 34 anos, Maria Maciel, Adriana Martins, de 40 a 44 anos, também ficou em segundo lugar da sua categoria. Terceiro lugar, a Luceli Rosa, de 50 a 54 anos, Daiane Zawaski, de 30 a 34 anos, Thaís Santos, de 25 a 29 anos, Dircélia Domite, de 45 a 49 anos. Quarto lugar, Edmar Santos, né? Edmar Santos, perdidão, 25 a 29 anos, ficou na quarta posição, então, em sua categoria. Quarto lugar também para Armando Onesco, de 45 a 49 anos. Quinto lugar, Simone de Jesus, de 50 a 54 anos. Márcio Aurélio, de 40 a 44 anos. Carlos Bolsoni, de 50 a 54 anos. E a Tatiana Teles de Carvalho, 30 a 34 anos. Esses, então, os resultados da Acorvale, Associação de Corredores do Vale do Iguaçu, na corrida do Dia do Trabalhador, Senac Canoinhas. Também destaque para a 47ª corrida, 1º de maio, Wilson Buch, centenário de Mafra. A equipe do Departamento Municipal de Esportes, o DME de Porto União, esteve participando e o Fabiano de Almeida garantiu a participação na categoria de 20 a 29 anos. 20 a 29 anos esteve participando, não chegou ao pódio, mas foi um dos destaques nos 10 quilômetros. A Silmara Aparecida dos Santos foi a campeã geral do feminino nos 5 quilômetros. Categoria juvenil, Jaine Janoski ficou em primeiro lugar nos 10 quilômetros. E na categoria juvenil, Bárbara Capistrano ficou na sexta colocação. Então, esses os resultados do DME de Porto União na 47ª corrida, 1º de maio, Wilson Buch, centenário de Mafra.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
13 horas 34 minutos. Destaque para o basquete feminino de Porto União, que no sábado teve duas derrotas no Campeonato Catarinense, atuando no Ginásio de Esportes do Colégio São José. O Sub-13 perdeu para São Miguel do Oeste por 47 a 28. No Sub-15, a derrota foi por 60 a 54. Lembrando, né, que é um processo de renovação das equipes femininas de Porto União e é natural nessa dificuldade neste início de ciclo. Mas a expectativa, claro, é de uma evolução da equipe ao longo das próximas rodadas do campeonato estadual. E quem também estreou no Campeonato Catarinense de Base foi o Futebol Clube do Porto. Jogando no sábado no módulo esportivo Armando Sarti, enfrentou as equipes do Curitibanos. E os resultados, Celso, não foram nada animadores. Duas goleadas. Na categoria juvenil, 4-0 para Curitibanos e nos juniores, 7-0. Então, duas goleadas. Ambas as equipes de Porto União não marcaram gols no sábado. No próximo sábado, dia 6 de maio, os times do Porto voltam a campo também no módulo esportivo Armando Sarti para encarar as equipes do Caçador. Estivemos lá no sábado e conversamos com o presidente do Porto Alemão, que falou sobre a base e principalmente destacou a equipe profissional. E atenção para a questão que envolve o local dos jogos do profissional. Tudo indica que o Porto deva jogar em outra cidade, a terceira divisão. Vamos acompanhar.
Rádio Difusora União, o programa Giro do Esporte, acompanhando nesta tarde de sábado, na estreia da base do Porto do Campeonato Catarinense. Ao meu lado, o presidente, né, o alemão, iniciando mais uma temporada, né? Primeiramente com a base, depois o pensamento com o time profissional. Alemão, primeiramente falando da categoria juvenil e juniores, aquelas dificuldades, né, de sempre, né, que sempre acompanham, né, infelizmente, o time do Porto. Como é que está a expectativa para esse trabalho de base nesse ano 2017? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar falando contigo novamente. O trabalho profissional, você sabe que é difícil e tem que ter muito apoio para ter resultado. Mas a gente está trabalhando aí já há 2 meses, tem um pessoal bom aí, que a gente fez uma parceria com o Ferroviário, né, com o time do Edinho, da cidade aí. Só que para esse jogo de estreia tem alguns que não entraram no bid, então a gente ficou refém. Mas os meninos se comportaram bem, o resultado não veio, mas é o início ainda de trabalho, Ricardo.
E agora pensando no time profissional, né, Alemão? Mês que vem, o mês de maio, né? Já o início da terceira divisão do Campeonato Catarinense. O Porto, ano passado, né, teve aquele revés, né, de ser rebaixado. Como é que está a expectativa para esse desafio, né? Mais um desafio para o Porto.
Sim, desafio enorme, como você fala, porque existe dívida na federação que a gente parcelou, estamos pagando, tem dificuldade, porque o apoio aqui na cidade a gente tem bem pouco, né? Mais alguns amigos, colaboradores. Mas a gente pensa em fazer um campeonato bom. Melhorar a estrutura e quem sabe vir um patrocínio melhor para a gente melhorar a equipe. Tem alguns atletas que estão chegando já na semana que vem, não posso ainda falar os nomes porque ainda não estão no bid do Porto, mas a gente está contactando até alguns jogadores de expressão.
Alemão, no ano passado, até inclusive acompanhamos, né, logo após, né, alguns meses do rebaixamento para a terceira divisão, que já iniciava, né, o pensamento, né, do trabalho para este ano 2017. Até inclusive uma parceria com o pessoal do Peru, enfim, alguns empresários de São Paulo. O que aconteceu com essa parceria que ela não vingou para esse ano 2017?
Olha, na verdade, o Porto não leva sorte com parceria. Já não foi a primeira vez, já é a terceira. Você faz, coloca no papel, você faz um planejamento, você pensa agora, está tudo bem. De repente, você sabe que o papel aceita tudo. Quando você vê, você amanhece o dia, os parceiros nem estão aí, te deixa ver navio. Então, eu, se não mexesse os pauzinhos, que nem diz na gíria, não tinha nenhum time em campo hoje para disputar os juniores e o juvenil. Então, a dificuldade é grande, parceria, quem que é o risco que você leva, né? Até, às vezes, num casamento é complicado, imagine parceria no futebol. Mas a gente acredita num planejamento bom, tem algumas pessoas vindo aí para encorpar, de a gente fazer uma boa campanha de atenção. O que eu estou achando mais difícil são os laudos dos estádios esse ano aqui, que estão bem complicados.
Questão do estádio, né, Alemão? Estamos aqui no módulo esportivo, com as categorias de base, profissional, naturalmente essas exigências são totalmente diferentes, né? Claro que a chance aqui do módulo esportivo receber os jogos do Porto no profissional no ano que vem, elas são praticamente remotas, né? Muito remotas, quase que nulas. Como é que é o pensamento de vocês, Antioco Pereira ou buscar outra cidade?
Olha, esse ano está muito difícil, com todo o apoio ainda que a prefeitura, através do seu departamento de esporte e o prefeito Liseu, que estão ajudando, colaborando, quero até agradecer, aproveitar aqui o secretário da saúde também, que mandou o médico, a ambulância e tudo, a gente tem esse apoio. Agora, a gente pensa, até conversando, uma reunião com o prefeito, que esse ano não dá tempo de arrumar o módulo. Com toda a vontade que ele tem, sabe que a prefeitura ainda tem os limites, né, as limitações, então a gente acredita no tipo bem. Eu vou procurar nessa semana, junto com a federação, ver bem certinho se eles vão aceitar ainda jogar no Antioco Pereira, da forma que está. Eu acho que é difícil. E daí, se não tiver condições esse ano, a gente vai procurar aí cidades amigas, tipo Portunhão, tipo Caçador, Canoinhas, onde tiver laudo aprovado já para poder jogar esse ano. Então, a minha dificuldade seria no estádio esse ano.
Essa questão de ter que jogar em outro município perde ainda aquele contato, né, com o torcedor. Claro que a torcida do Porto ela vem crescendo, né, com o passar dos anos, e perde um pouquinho esse contato, nessa característica, dificulta ainda mais, né?
Não, perde bastante, Ricardo, perde bastante, porque aqui que a gente sempre estreou, né? No caso, estreou a terceira divisão em 2008, campeão, são 9 anos aí na segunda, agora vamos voltando para a terceira. Então, a identidade com o Porto é aqui, nossa cidade, União da Vitória e Porto União. Se tiver que sair esse ano, mas ainda pensando para o futuro, para não parar o futebol, a gente vai fazer de tudo para sair já o ano que vem voltar.
Essa dificuldade, questão do ano passado, rompimento, mais uma vez, uma parceria indo embora, como aconteceu já em outros anos, dificuldade para a formação do time de base, pelo time profissional. Em algum momento, irmão, passou pela tua cabeça encerrar momentaneamente as atividades do Porto, paralisar, para retornar daqui a alguns anos? Passou pela tua cabeça em algum momento?
Tem hora que você fica triste com as situações que aparecem, porque a mesma coisa parece um elefante em cima de uma formiguinha umas horas, porque é um compromisso enorme, o gasto profissional é muita coisa, pra você ter, colocar um time em campo é mais ou menos R$40 mil. Então tem muito custo, que não aparece, né? Até o torcedor às vezes não vê, mas principalmente hoje, com essa que está no Brasil e tal, você não tem patrocínio, então você tem que bancar meio sozinho algumas coisas. Daí chega umas horas e fica triste, até você fica pensando às vezes, mas a gente gosta, está no sangue, a gente vai lutar até onde der, Ricardo.
E só para a gente encerrar com relação a essa garotada da base, quando tiver os jogos fora de casa, como é que vocês vão fazer essa questão de transporte? Já tem algum contato com alguém para poder ajudar nesse aspecto?
Sim, a gente está conversando ainda com a prefeitura, alguma coisa assim, o que dá para fazer para o transporte para os meninos aí. São, na verdade, só duas viagens, né? Então não vai ser difícil. Acredito que a gente vai ter essa parceria.
Tá certo, Alemão, obrigado. Boa sorte durante toda a temporada. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Ricardo, pelo apoio que você sempre deu. Sempre estão aí acompanhando. Sabe que é da dificuldade do Porto, mas se Deus quiser aí as coisas vão melhorar.
O Giro do Esporte. A informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
13:04, 13:41. Tá aí, Celso, as palavras do presidente do Porto, Alemão, que infelizmente vem sendo já um filme repetido, né? O Alemão sempre a cada ano, né, destacando essas dificuldades do Porto. Este ano a equipe rebaixada, né, para a terceira divisão, e tudo indica que o time vai ter que jogar fora de casa, né, nos jogos em casa. É irônico até dizer isso, mas tudo indica que o Porto deverá mandar seus jogos em Caçador e também em Canoinhas. O módulo esportivo é quase que um milagre que seja liberado para os jogos profissionais, a base é uma outra questão, e o Antioco Pereira dificilmente também terá sua liberação. Claro que vai ser serão exigências bastante complicadas para que tanto a União da Vitória, que possui o estádio, né, realize essas melhorias, e o Porto viabilize também alguma outra situação. As dificuldades são as mesmas, né, Celso, entra ano, sai ano no Porto, e tem uma questão que chama bastante atenção, né? No ano passado, logo após o rebaixamento, ali no final de novembro, início de dezembro, o pessoal já começou a observar uma movimentação de jogadores ali, né? Sempre entrava em contato, pô, tem um monte de atleta aí, uns rapazes amarelos, enfim, realizando treino no São Bernardo, lá no Parque Ambiental, enfim, a gente foi atrás, era a nova parceria que chegou, né? O pessoal lá do Peru, enfim, bem intencionados ali, o pessoal engomado e tudo mais, chegou em determinado momento, o pessoal foi embora. Como vem sempre acontecendo, né? É algo engraçado como essas parcerias do Porto, parcerias entre aspas, né? Elas desaparecem de uma forma impressionante do Porto. É aquela mesma situação, Celso, do cidadão ali que mora em uma casa e deve aluguel, e 10 horas da noite faz a mudança e dá no pé, né? É engraçado, né? 10 horas da noite é uma mudança ali, engraçada, e o cidadão tá dando no pé para não pagar ali o que tá devendo. No caso das parcerias do Porto, elas desaparecem nesse mesmo formato aí. E é engraçado, né? As dificuldades vão aumentando, e a perspectiva de um apoio para o Futebol Clube do Porto cada vez mais distante, Celso.
Boa tarde, o Alemão. Mas veja bem, Ricardo, como é que é o futebol, é complicado. Nós temos aqui uma equipe profissional que é o Porto, em Porto Leão. Não tem estádio lá em Porto Leão. Na União da Vitória tinha, e a palavra que nós aqui tínhamos muita coisa antigamente. Nós tínhamos, e hoje não temos nenhum estádio para jogar. Na União da Vitória não tem. Então acho que acarece nossa região aqui desse detalhe aqui, uma quadra de tênis, um campo de futebol, que seja lá ou seja aqui, mas tivesse uma altura. E o estádio de Porto Leão não é ruim, faltava só cercar o estádio, fazer o muro, na verdade. Então não é um custo muito alto para Porto Leão fazer esse muro, mas está lá para acontecer e não acontece. Então acho que infelizmente o Alemão tem essa carga, que literalmente é um peso. Ele falou bem, todas as parcerias que tem nunca deu certo. Sempre deu azar nas parcerias, não sei porquê. O Alemão acho que é pé frio nesse sentido. Mas quem sabe ele não desista, né, Ricardo? E posso que ele vai retornar ano que vem. E quem sabe possamos ter aqui jogar em Porto Leão no seu estádio. Na sua casa aqui pelo Porto. Então pode ser que ele comece a melhorar um pouquinho na Santa Rosa. Aí, porque o estádio é pertinho, você vai assistir jogo. Comece a melhorar a torcida da equipe do Porto. Mas é difícil. Com o estádio já está ruim. Sem o estádio, Ricardo, jogando Canoinhas ou Mafra, vai ser muito complicado.
É, mas eu acho que é nessa questão, Celso, independente de estádio ou não, o Porto ele já está em um momento bastante complicado, né? A segunda divisão já era quase que impossível buscar apoio, não é? Um apoio era muito pequeno. Terceira divisão, o apelo do torcedor será ainda menor, no nível técnico bem mais bem inferior ainda de uma segunda divisão. Claro que a gente sabe do interesse do alemão de fazer o futebol aqui no Vale do Iguaçu, em Porto União, interesse dele por gostar de futebol, enfim, mas reforça esse cenário aí que vai caminhando o Porto, reforça aquele pensamento que eu tenho, que muitos não concordam, alguns concordam, todo mundo tem o direito. União da Vitória e Porto União tem que ter humildade o suficiente de entender que não tem possibilidade alguma de comportar uma equipe profissional, independente da modalidade. Não é nem pelo aspecto de local de competição, é de estrutura mesmo poder bancar essa equipe ao longo do campeonato. Porque tinha um exemplo do futsal recentemente, tinha ginásio, o Lauro Miguel Soares, mas não tinha poderio financeiro para bancar as viagens, que ficou devendo ali em determinado momento a viagem para poder participar do catarinense, e muito menos para poder pagar jogador. Então, é um problema muito além, Celso. É, claro, entendo, e é verídico mesmo, que a falta de um local, de um estádio, de um ginásio para poder comportar essas equipes é um fator bastante complicado. Mas não é só isso. É o financeiro. As equipes elas começam a participar dessas competições buscando dinheiro ao longo dos campeonatos, para poder honrar com seus compromissos. Pô, se para poder participar de um determinado evento vai custar 100 mil reais, ela já tem que chegar antes da competição com esses 100 mil reais. Buscar ao longo do campeonato, dependendo dos resultados, é quase que uma utopia ter sucesso. E a equipe já começa a ter resultados negativos, enfim, já tem desinteresse de patrocinador, de torcedor. Então, um aspecto estrutural, claro, ele interfere muito, mas a questão de não ter condições de bancar toda a estrutura para uma competição é outro fator que esculhamba qualquer equipe, de futebol, de basquete, enfim. Então, eu acho que tem que incentivar o amador. Infelizmente, esses insucessos do profissional acabam prejudicando o amador aqui de nossa cidade, Celso.
Mas veja bem, Ricardo, o único time que poderia aqui, quem sabe, eu até penso assim, ó. Podia o Iguaçu voltar, mas depois o Iguaçu já tem uma torcida do Iguaçu. Então o pessoal ajudaria o Iguaçu se retornasse. Pois é, o pessoal mais antigo, torce para o Iguaçu, seria uma porta aberta para a equipe de Orlando da Vitória. O Porto não tem tradição. Não existe, se não tem tradição, você não tem quem acompanha a equipe, quem vai investir na equipe. Já fosse o Iguaçu, pelo nome do Iguaçu, que era de 70, que já tem o nome na praça, na região toda do Paraná, inclusive, poderia captar recursos para começar o Iguaçu. Então, acho que, como o Iguaçu vai ser difícil voltar, como você bem fala, mas isso é bem complicado. O Porto, acho que depois de se jogar fora esse ano aí, não sei se retorna ano que vem. É difícil, o alemão é um cara abnegado, gosta de futebol, adora futebol, está investindo, mas chega uma hora que o pessoal cansa e desiste.
E está bem próximo do pessoal cansar, ou já não cansou, né? Porque tá complicado, é cada vez mais complicado, e agora uma terceira divisão, olha, vai ser... Jogando aqui no Antioco Pereira ou no Módulo, já não era tão grande o interesse dos empresários em apoiar, eles não queriam a marca deles exposta lá em Canoinhas, quem de Canoinhas vai vir adquirir os produtos aqui das empresas do União da Vitória e Porto União? Então fica realmente complicado mesmo, vai ser realmente complicado o ano do Porto, tanto na base quanto no futebol profissional. E a estreia já é neste mês de maio, né? Mês de maio, se eu não estou enganado, ali no dia 27, 28, a estreia com o mando do Porto contra a equipe de Curitibanos. Agora fica a dúvida de onde o jogo será realizado. Antes do intervalo comercial, destaque para Bituruna, hein, Celso? Sábado, a estreia do time da ADAB Bituruna no Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze, e a equipe retornou com uma vitória. 3-2 para Bituruna. Bituruna abriu o placar, o time de Laranjeiras do Sul empatou, Bituruna voltou à frente do marcador. No restando minutos para o término do jogo, Laranjeiras do Sul conseguiu o gol de empate em cobrança de pênalti, mas faltando 2 segundos para o término do jogo, Fernandinho garantiu a vitória para a equipe de Bituruna. Que começo, né? Jogo emocionante e já dá aquela empolgação ali para Bituruna na sequência do campeonato, hein, Celso?
Já tem tradição do ano passado, né, Ricardo?
Teve a experiência, né, do ano passado.
Boa,
né?
Estrutura, né? A equipe já bem encorpada, o pessoal que ajuda, as Bituruna estão ajudando a equipe de Bituruna. Aí você já tem um caminho, meio caminho andado. Né? Só falta aparecer o resultado. Como esse resultado importantíssimo, é 3-2 aí, finalzinho de jogo, mas venceu o jogo. Então acho que para a torcida, vai, o próximo jogo que vai ser na sua casa, em Mituna, a casa Ricardo, vai estar cheia.
Próximo sábado, 8h30 da noite, no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer, Bituruna Futsal enfrentando o Imbituva, uma equipe de não tão grande tradição. Então uma chance aí de Bituruna, quem sabe, garantir mais 3 pontos e ficar ali na liderança do seu grupo no Paranaense Série Bronze de Futsal. 13h50, uma rápida pausa aqui no Giro, na sequência, muito mais informação para você, voltamos já.
Giro do Esporte, volta já. CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Super Rádio União.
1h50.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Mãe, eu vou brincar.
Tá bom. Toma aqui seu tablet, seu celular.
Não, mãe. Eu quero brincar lá no módulo esportivo. Vai ter muita brincadeira.
Se liga, serão 100 anos de brincadeira das mais diversas modalidades. Vai ter badminton, travinha livre, betes, corrida de saco, basquete, cabo de guerra, entre outras. Sábado, 6 de maio, das 9 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, no módulo esportivo Armando Sarte, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Realização Prefeitura de Porto União.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus. Fecha a caixa d'água, cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a todos, só para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro. Eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade em favela, na laje e na tela. Eu sou lalaiá da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaiá de alegria, no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a magia, pela onda do rádio. Eu virei popular pra sua vida animar. Eu virei popular, vem comigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERV, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13h53, 13h53, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Até pela questão do tempo, né? Vamos deixar para amanhã as informações dos Jogos Escolares de Santa Catarina, os resultados da fase municipal de Porto União, também informações importantes do Karatê de Urana Vitória, que participou de lá na cidade de Londrina, e os detalhes estão amanhã aqui no Giro do Esporte, inclusive com a presença do André Lenartovski, atleta do Karatê aqui de União da Vitória. Hoje, Celso, teremos Libertadores da América, o Botafogo em campo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Na semana passada, lá no Equador, o Botafogo garantiu um bom resultado, né? Ficou num empate há duas semanas atrás, né? Foi há duas semanas atrás o jogo lá em Guayaquil. 1-1, gol do Sassá em cobrança de pênalti, né, nos instantes finais. E o Botafogo tendo a oportunidade de, em caso de vitória, já praticamente garantir a sua classificação às oitavas de finais da Libertadores.
Mas nesse jogo o Botafogo perdeu um pênalti, né, Ricardo? Logo no início do jogo o Botafogo perdeu um pênalti que podia ter aberto o placar lá no Guayaquil. Mas o jogo é importante para o Botafogo, as duas equipes com 7 pontos ganhos. Quem ganhar, e a tendência é o Botafogo vencer, tem a obrigação de vencer a sua casa, Botafogo. Se vencer, vai 10 pontos, automaticamente será classificada na sequência da Libertadores desse ano.
Botafogo deve ir com força máxima, né, para o confronto de logo mais contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. O estádio é lotado, né, para o confronto das 21h30. 21h30, o jogo do Botafogo pela Copa Libertadores da América. Vamos buscar aqui, Celso, a escalação, né, do time do Botafogo para este confronto de logo mais. Mas a tendência, né, por se tratar de um jogo fora de casa, e o Botafogo mantém a sua postura ofensiva, não é, para poder garantir o resultado diante do torcedor, né?
Não, é em casa o jogo, né, cara?
É, tem que manter o ataque.
O Botafogo,
né,
precisa vencer o jogo em casa. Empatou lá. É claro, o futebol não tem mais lógica, mas pela lógica, o Botafogo tem que vencer o jogo. A equipe está completa, o jogador tem o expulso, está suspenso, mas a equipe principal aí, o Sassá, que deve jogar, deve ser jogando hoje, o atacante Sassá, está fazendo os gols para a equipe do Botafogo ultimamente, deve ser o titular, o centroavante titular da equipe. Então acho que o Botafogo tem uma boa equipe, boa pegada, boa marcação, treinador inteligente, esperto, treinador novo, mas é muito, muito bom o treinador, junto com o do Flamengo e o do Vasco também, são três treinadores novos no Rio, Ricardo. Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, só tem o Abel Braga da velha guarda. O restante, os três, são treinadores novos, recentes, com ideias novas e funcionando. Todas as equipes estão bem hoje, inclusive na Libertadores.
São 9h30 da noite, a equipe do Botafogo enfrentando o Barcelona de Guayaquil por mais uma rodada da Copa Libertadores da América. Provável time do Botafogo: Gatito Fernandes, o goleiro, de três zagueiros, né? Emerson Santos, Carli e Emerson Silva, e o Vitor Luiz atuando no lateral, na lateral esquerda. O Emerson Santos, lateral direito, né? São dois zagueiros fazendo a correção aí no sistema tático do Botafogo. Meio campo com Ayrton, João Paulo e Camilo. Setor de ataque, Guilherme, Pimpão e Sassá. O Pimpão, inclusive, renovou o contrato com o Botafogo nas últimas semanas. Então, essa provável escalação do Botafogo para o jogo de logo mais. Desfalque, não, Montilho ainda não está em condições de jogo. E mesmo em condições de jogo, né, Celso, esse é um outro desafio que o Jair Ventura terá, não só para as próximas rodadas, mas para toda a temporada, de fazer com que o Camilo e o Montilho consigam atuar juntos e tendo um bom rendimento. Porque esse vem sendo um grande problema, né? Quando os dois atuam juntos, ambos não conseguem ter um bom rendimento, né?
É, tem a mesma função, tanto o Camilo quanto o Montijo, mas então fica difícil o treinador escalar alguém. O Camilo tá ficando no banco, tava ficando chateado, o Montijo se machucou, botou o Camilo a jogar, né? Ele que perdeu o pênalti lá contra o Barcelona, um minuto de jogo, teve o pênalti a favor do Botafogo, ele acabou perdendo, não fazendo o gol, mas é um jogador muito bom para o Botafogo, se ele não vem tão bem o Camilo. Então está devendo aquelas apresentações que tinha ano passado no Brasileiro. Então quem sabe o Camilo daqui a pouco possa apresentar o seu belo futebol que tinha no ano passado.
13 horas e 58 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Amanhã na Bolívia, Celso, Botafogo, ou melhor, o Palmeiras, enfrenta a equipe do Jorge Wilstermann por mais uma rodada da Libertadores. Prováveis desfalques para o técnico Eduardo Batista. Zagueiro Edu Dracena, com uma lesão na coxa direita, deve ser desfalque. Vitor Hugo deve ser o titular. Inclusive, o Vitor Hugo recebeu uma proposta da Fiorentina da Itália e pode estar de saída do Palmeiras já nos próximos meses. Então, o Vitor Hugo deve formar a dupla de zaga com o Mina. E na lateral esquerda, o Zé Roberto, que não vinha sendo titular, será preservado para recuperar a forma física, visando a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 14 de maio contra o Vasco. É aquele jogo, o Palmeiras confirmar a classificação, já está encaminhada, né, Celso? Mas terá esse compromisso aí complicado contra o Jorge Wilstermann. Não será em La Paz, não enfrentará altitude. Será na cidade de Cochabamba, no mesmo nível do mar.
É, o Palmeiras, bem como o Botafogo também, Se vencer o jogo, já segue classificado na sua chave da Libertadores. O Botafogo tem essa chance em casa, o Palmeiras joga fora de casa, né, cara? Mas mesmo assim pode chegar a vencer o jogo. Então acho que duas equipes que estão hoje na Libertadores muito bem, mas você não pode dar bobeira. A Libertadores sempre você tem que tentar vencer. Quer chegar na frente? Continue vencendo, tanto o Palmeiras quanto a equipe do Botafogo.
Flamengo amanhã também estará em campo, né, Celso? Vai enfrentar a equipe da Universidade Católica no estádio do Maracanã. Uma semana decisiva para o Flamengo, né? Amanhã vencendo. E caso o Atlético Paranaense um pouco mais cedo contra o São Lourenço na Arena da Baixada vença, as duas equipes brasileiras já vão confirmar com uma rodada de antecedência suas classificações às oitavas de finais da Libertadores. Flamengo, né? Joga amanhã contra a Universidade. Domingo tem o Fluminense pela decisão do Campeonato Carioca. Para o jogo de amanhã, única dúvida é a presença ou não do Everton. O Everton fez o gol da vitória contra o Fluminense, jogou com uma infiltração no joelho direito, né, uma injeção ali para que pudesse suportar a dor, e é dúvida para o jogo de amanhã pela Libertadores da América. Mas o Flamengo tem time ali para poder garantir um bom resultado, né, Celso?
Tem um bom time o Flamengo, um bom treinador também, inteligente. É um bom ataque do Flamengo, um ataque rápido, com o Guerreiro voltando a jogar seu bom futebol. Joga em casa, 40 mil ingressos já vendidos, Ricardo. Então vai ter o casa cheia, a sua torcida a seu favor. Como tem o Botafogo hoje, a torcida a seu favor também. Então acho que a torcida é um fator importantíssimo para o Flamengo e para o Botafogo, que joga nas suas casas hoje e amanhã. E que possa os dois já antecipar a classificação na sequência da Libertadores desse ano.
E hoje tem Liga dos Campeões da Europa, Celso. O Clássico de Madrid, que decidiu a última edição da Champions League, o Real recebe o Atlético de Madrid no estádio Santiago Bernabéu, às 13h45 da tarde. Principal desfalque para o jogo será o meia galês Gareth Bale, que teve uma nova lesão muscular no Clássico de uma semana atrás contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Real é o favorito ou o Atlético de Madrid pode surpreender nesse jogo de ida, hein, Celso?
O Real, cara, tem um melhor ataque, tem um ataque melhor que o Atlético. Então seria um jogo assim que eu vejo assim, ataque contra defesa. O Real tem um ataque melhor, com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o seu atacante, e a defensiva do Atlético de Madrid é muito boa. O ataque é um pouco inferior do Real Madrid. Então acho que é um jogo assim que eu vejo, às 15h45, né, Ricardo? Um jogo que vai ser ataque contra defesa. Pode dar 1-0, 1-1, 2-2, venceu o Atlético, venceu o Real Madrid, não sei, é resultado difícil. Eu acho que vou pelo empate. 1-1, Ricardo, fosse meu palpite nesse jogo aí, duas equipes espanholas, hein? Duas muito boas, inclusive. As que mais têm título na Copa dos Campeões, isso, né, Ricardo?
Isso.
São equipes espanholas.
O Real Madrid já foi 11 vezes, né? Então, já demonstra aí o domínio espanhol na competição. Meu palpite, 2-1 pro Real. 14h03, Celso, obrigado e até uma próxima.
Até quinta-feira, Ricardo. Um abraço a todos, boa tarde.
Ponto final no Giro do Esporte. Outras informações em vevale.com.br/esportes e amanhã a partir das 13 horas aqui na Super Rádio União. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.